precisou ouvir, infelizmente, um flagelo desta magnitude que nós estamos vivendo para a nossa categoria ser vista e ser lembrada. Mas ser lembrada de que forma? De forma, no começo, de forma muito aleatória. Por quê? Através dos decretos e normas e leis, os governantes municipais, estaduais, até mesmo federal, pelo Ministério da Saúde, requereu que a população ficasse em casa e fizesse tudo por delivery. E assim foi feito. Houve um acréscimo no ramo de farmácia, alimentação da nossa categoria. E esses mesmos governantes, que nunca enxergaram a nossa categoria, não se preocuparam com ela em termos de fornecer os itens de segurança. Estamos falando do álcool em gel, luvas, se possível, inclusive as máscaras. E nesta esteira, eu aproveito e cito os caminhoneiros e tantas outras categorias que careciam dessa proteção, até porque se trata de saúde pública, não é uma coisa regionalizada, é uma coisa mundialmente falando. Então, a nossa categoria, a expensas próprias, não se esquivou da responsabilidade, não fugiu da responsabilidade, fazendo esse trabalho, não somente pensando na sua saúde financeira, mas também fazendo a sua parte social, porque ao mantermos as pessoas em casa, nós teremos um decréscimo no contágio, mas por outro lado, nós passamos a correr risco. O que o Sindimoto fez? Orientou tanto os motofretistas quanto os mototaxistas que se protegessem ao máximo. E nós, do Sindimoto, procuramos o governo do estado, procuramos os prefeitos, procuramos todos os setores envolvidos nesta luta para que fornecesse para nós os itens de segurança. Infelizmente, também não logramos êxito. Até que vocês da imprensa, telejornais nacional, começou a mostrar as categorias importantes que estavam envolvidas nesse atendimento para que as pessoas fiquem aquarteladas em casa, foi que apareceu e começou a aparecer a nossa categoria, inclusive sendo ela essencial neste momento. Então, veja bem, ainda estamos correndo risco. Os governantes, de forma desrespeitosa, colocou a minha categoria como boi de piranha no começo. Ou seja, esses podem morrer para salvarmos esses que estão em casa. Porque a partir do momento que não se fornece o material de proteção, parece que nós, motociclistas, até então, a nossa vida, o nosso trabalho, não era de tão grande valia que merecesse uma atenção desses governantes do setor da saúde. Então, é isso que nós cobramos, é isso que nós gritamos. Somos seres humanos, estamos tanto quanto os que estão em casa, nos colocamos a risco para diminuirmos essa situação pandemônica que está aí, porém, só carecemos de proteção. Essa que é a verdade.
E, Walter, você até falou, né, que vocês carecem dessa proteção para seguir trabalhando e também, né, fazendo, movimentando, vamos dizer assim, essas entregas delivery durante essa pandemia. Então, como é que está esse processo junto ao governo do estado ou até o governo federal? Você disse que vocês foram conversar com eles, mas como é que está esse processo de pedidos? Há alguma coisa já adiantada? Como é que está essa situação?
Infelizmente, sem sucesso. Veja, nós procuramos, nós tentamos, nós buscamos e recebemos somente porta na cara. Eu ouso dizer que os nossos governantes são tão cegos em suas administrações, principalmente num momento como este, que eles não analisaram que a partir do momento que eu estou na rua fazendo entrega para manter as pessoas em casa, eu posso ser tanto um transmissor como um infectado. Porque se o vírus pega por uma sacola plástica, por um contato, por uma qualquer situação que a gente não tenha cuidado, veja, ao pegar o produto para levar para aquela pessoa em casa, se não houver uma proteção da minha parte, eu posso ser um transmissor, mesmo as pessoas estando em casa, certo? O mototaxista, se não tiver máscara, o passageiro não tiver uma máscara para usar o capacete, uma outra pessoa infectada usou o capacete, é uma forma de transmissão. Acho que eles não pararam para pensar nesse quesito. Inclusive a população, que está muito bem esclarecida, se não toda, mas pelo menos uma grande parte, eles estão tendo esse cuidado porque nós também orientamos os nossos profissionais que não se aproximassem. Ou que chega na casa, deixa na porta, a pessoa vem até ali e paga, pega, porque já foi pago via cartão de crédito. Então por nossa orientação do Sindimota, nossa categoria preocupada com essa situação que está aí, tem tomado essas precauções todas. Mas infelizmente nós não conseguimos chegar a todos os profissionais para dar uma orientação adequada. Por isso a importância dos itens de segurança que infelizmente os nossos governantes municipal e o estadual não se atentou para esse fim.
E, Walter, a gente também tem, né, uma decisão até do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, que também foi uma ação de um resultado movido pelo Ministério Público do Trabalho, onde determina que duas empresas, né, de plataformas de aplicativo que entregam delivery devem dar assistência financeira aos entregadores afastados por conta dessa pandemia do novo coronavírus. E, então, aqui no Rio Grande do Sul, como é que está essa situação? Como é que está essa procura do auxílio financeiro? Já existe? Não sei como é que está contigo essa conversa.
Nós temos conhecimento dessas duas decisões, os aplicativos, até porque estes que não têm regra, inclusive no Rio Grande do Sul, o nosso Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul tem uma visão diferente do que acontece em São Paulo, tem um entendimento totalmente oposto. Porque se tivesse uma certa coerência nas decisões a nível de país, o nosso Ministério Público Estadual teria feito mesmo, no entanto não fez. Eles entendem que os aplicativos não têm qualquer responsabilidade com o profissional, porque eles são apenas um elo de ligação entre o usuário do serviço e o profissional. Então, veja, as coisas no Rio Grande do Sul, elas são dificultosas, porque nós somos muito bairristas. Nós entendemos que o que é bom para os outros não serve para nós. E não deveríamos pensar dessa forma. Deveríamos agir como São Paulo está agindo, inclusive na fiscalização, na busca de proteção. Porque o mesmo vírus que tem em São Paulo, ele está aqui no Rio Grande do Sul, ele está nos Estados Unidos, ele veio da China. Ele não é uma coisa que se criou regionalmente e cada um tem que procurar a sua cura e a sua proteção. É uma coisa em nível nacional, em nível internacional.
E, Walter, quais são os relatos dos motociclistas profissionais? O que, que eles temem no meio dessa pandemia? Você como representante de uma categoria tão grande assim?
Temem pela vida, como qualquer outro cidadão comum. Temem pela sua família, porque todos têm filhos, esposas. A maioria são jovens, jovens de 30 anos, 35 anos, porque os que ultrapassaram, ou melhor, o cinquentenário, estão em casa até por se fazer parte do grupo de risco. E dentre estes, nós temos muitos com sérios problemas de saúde, do sistema respiratório, cardiopatia, diabetes e assim sucessivamente. Então, estes que se enquadram no grupo de risco, esses ficaram em casa, mesmo atuando na área da alimentação ou medicamento. Esses estão em casa. Agora, os demais, os mais jovens principalmente, esses é que estão atuando. Mas veja, o fato de ser mais jovem não quer dizer que ele está imune. Não quer dizer, ele é mais jovem, ele pode pegar aqui, ele não vai acontecer nada. Erroneamente, a gente tem visto nos noticiários que, às vezes, senhoras e senhores acima de 90 anos, 80, têm se recuperado e muitos outros jovens têm vindo a óbito. Então, nós temos essa obrigação, nós não estamos fugindo dela, não estamos deixando ninguém empenhado, desprotegido de atendimento. No entanto, nós temos esse temor pela nossa vida. E eu espero que a sua matéria, eu espero que a emissora seja ouvida pelo prefeito de Caxias, que menos politicagem e mais ação em favor daqueles que estão na rua, em proteção daqueles que estão em casa. Que forneça os motociclistas de Caxias, que o município forneça o álcool em gel, forneça máscara e forneça, se possível, a luva, porque nós transportamos, colocamos as nossas mãos em várias sacolas, em vários pedidos no decorrer do dia e da noite, para que nós possamos ajudar adequadamente o combate a esse vírus. Volto a afirmar, é importante nós ganharmos o dinheiro? É. Mas eu te digo, nós estamos nessa por um decréscimo de infectados, para que nós possamos logo ali na frente vencer essa situação e voltar à nossa normalidade. É nesse intuito que nós estamos. Não é pensando, a situação está caótica, vamos aproveitar para ganhar dinheiro. Não é esse o nosso pensamento. Nosso pensamento é fazer o que muitos voluntários estão fazendo, contribuir. Mas para isso nós precisamos de proteção.
E, Walter, tu até colocou, né, que está faltando essa assistência pública a respeito, né, desses equipamentos de proteção, como álcool e gel, também luvas. E como é que está, já que vocês não estão conseguindo esse diálogo junto aos governos, como é que está o diálogo junto às empresas privadas responsáveis também por esse trabalho, por ser um meio de plataforma para esses entregadores?
Olha, nesse quesito eu faço um agradecimento especial às empresas que têm os seus empregados com vínculo empregatício, porque estas também, às expensas próprias, estão fornecendo material de proteção. O maior problema que nós estamos enfrentando é exatamente nos trabalhadores por aplicativos. Os aplicativos chegaram até noticiar que separaram um valor financeiro, caso alguém venha a ser infectado, este teria uma cobertura financeira até a sua recuperação. Mas não é isso que nós queremos. Nós não queremos é sermos infectados. É o contrário. Nós queremos é o material de proteção, nós queremos é os itens de segurança. Então, as empresas, por si, para poder dar segurança aos que estão encastelados e ao que está prestando serviço, eles fornecem o material. Com isso, a gente está tranquilo. A gente tem informação que está. Nos causa medo? Sim, nos causa medo, não tenha dúvida disso. Mas pelo menos as empresas estão tomando todas as providências cabíveis e necessárias para que o trabalho possa ser feito, o trabalhador tenha segurança e o que recebe o nosso serviço tenha sua proteção devida. Quanto aos aplicativos, nós estamos enfrentando sérios problemas. Se houvesse uma regulamentação municipal, isso era fácil de resolver. Mas como os governantes só enxergam a nossa categoria no ano eleitoral, que é o caso deste ano, aí tu vai ver um monte de promessa, um monte de coisa que dizem que vai fazer, o que vai deixar de fazer, mas na verdade, quando chega nesse momento, infelizmente, eles não nos enxergam, né? São os verdadeiros administradores cegos, que sabem que existe, mas preferem ignorar porque parece que a vida de um motociclista não tem valor, enquanto somente a deles é que tem.